נשמת יצחק יהודה בן יעקב הכהן. Estamos chegando perto de Hanukkah, então vamos ver um pouco sobre as leis de Hanukkah. Nós estamos falando de uma época de 2.200 anos atrás, mais ou menos, 2.300 anos atrás. Vou fazer o cálculo exato. Na época que a Grécia estava dominando Israel, isso começou com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o Alexandre conquistou toda aquela região que pertencia à Pérsia, e depois do Alexandre ter morrido, que morreu cedo, com 32 anos, assumiram, era para assumir alguém, mas no final deu só briga e acabaram dividindo em três partes. Uma parte cuidava da parte desse grande império, da parte europeia, outro cuidava da parte africana e outro da parte asiática. A parte africana era Ptolomeu, e Ptolomeu dominava Israel também. Teve uma batalha entre o Seleucus, que era o governador da região asiática, contra o Ptolomeu, e ele acabou conquistando Israel das mãos dele. Isso era uma grande ameaça para ele. Por quê? Porque naquele momento Roma já tinha entrado também, em seguida Roma acabou entrando no Egito, e estava a um pulo de chegar ao Império da Ásia. Por isso, eles tinham que, de alguma forma, impedir que os romanos se aproximassem. Só que eles tinham um perigo muito grande. Israel não estava de acordo com o helenismo. E eles precisavam, obviamente, de pessoas lá que lutassem e quisessem manter o Império Grego. Daí surgiram, então, uma série de decretos que o Antíoco fez contra os judeus, proibiu os rodes. Ele quis acabar com o calendário judaico, quer dizer, engloba todas as festas. Ele quis acabar com o Shabbat, quis acabar com o Brit Milá, proibiu estudar a Torá, e assim por diante ele fez uma série de decretos assim, bem gerais, que pegam nos pontos principais e ele conseguiria de fato aniquilar o povo. Alguns judeus de fato, chamados Mitiasmin, acabaram se helenizando. E outros se mantiveram muito firmes. O principal deles é aquele que nós falamos na reza durante os dias de Hanukkah, que era o Matitial Ben Yohanan Kohen Gadol. Ele era o Kohen Gadol, Matitial. Ele e seus filhos se juntaram e falaram: nós não vamos permitir isso. Matitial morreu logo, ele já era bem idoso. E quem virou Kohen Gadol no lugar dele foi o seu filho, que na verdade foi destituído, porque os gregos, o Antíoco, quis dominar o Beit HaMikdash, conseguiu e colocou um Kohen Gadol que era helenizado lá dentro. Esse Yehudá, o filho do Matitial, Yehudá Maccabi, famoso Yehudá Maccabi, ele e os seus irmãos, eram mais quatro, se juntaram todo o povo que queria batalhar e manter a Torá firme. Eles tiveram duras batalhas contra os gregos, que duraram 25 anos. No terceiro ano dessas batalhas, na verdade a primeira batalha começou quando o Antíoco falou: nós vamos fazer um sacrifício de um porco no Beit HaMikdash. O Yehudá Maccabi ficou muito, muito, muito nervoso e matou o general que ia comandar isso, matou o Kohen Gadol que queria fazer isso, e todo mundo estava em volta. E ali começou uma batalha que aproximadamente a primeira batalha, aquelas primeiras batalhas, aproximadamente tinha 10 mil soldados judeus contra 40 mil gregos. Teve então algumas batalhas naqueles primeiros 3 anos, e eles acabaram vencendo essas batalhas e conseguiram pegar o Beit HaMikdash de novo. Isso depois de 3 anos. Quando eles entraram no Beit HaMikdash, eles queriam voltar ao serviço. Estava tudo uma bagunça lá dentro. Começaram a procurar então óleo. Aqui começa a história que nós conhecemos melhor. Eles queriam procurar um óleo para acender a menorá naquele dia, não perder essa mitzvah. E procuraram, todos os óleos estavam todos abertos e metidos pelos gregos, e não pode usar esse óleo para acender a menorá. Começaram a procurar, até que finalmente eles encontraram um pote de óleo. Provavelmente era um potinho de óleo, não era tão potinho assim, porque a menorá consumia bastante óleo. Encontraram uma garrafa de óleo com o lacre do Kohen Gadol, que conforme, não lembro agora o horário, seu Tosfot disse que estava, inclusive, meio enterrado dentro da terra, num lugar, num cantinho que ninguém viu. Eles imaginaram que está ainda aqui com o lacre, e ninguém mexeu, provavelmente. Se tivesse mexido, teria aberto e profanado esse óleo também. Eles pegaram esse óleo para acender a menorá naquele dia, ficaram muito felizes que conseguiram encontrar. Acenderam e, obviamente, não sabiam o que vai ser amanhã. Hoje nós temos óleo, mas agora vai levar 7 dias para poder fazer mais óleo. Por quê? Em primeiro lugar, para se purificar, eles estavam impuros de morte. Para se purificar com o processo da vaca vermelha, a aspergir e tal, leva 7 dias. Em segundo lugar, a viagem para eles irem até o lugar onde se fabricava óleo na época, que era o território do Asher, da tribo de Asher, levava 4 dias de viagem. Então, 4 dias de ida, 4 dias de volta. Mandando hoje, ainda tem que esperar 8 dias para poder ter óleo novo. Mas, de qualquer forma, hoje temos óleo, vamos acender hoje e amanhã vamos ver o que vai ser. E no final aconteceu um milagre, que esse óleo acabou durando para os 8 dias para eles acenderem a menorar. Depois dessa história, ainda levou mais 22 anos de duras batalhas contra os gregos até eles conseguirem finalmente se impor. Que não durou também muito tempo, porque em seguida já o Império Romano acabou dominando Israel e já começou de novo uma decadência até culminar com a destruição do Beit HaMikdash, aproximadamente 200 anos depois da história de Roma. Em lembrança a esse milagre que aconteceu, e a vitória dos Macabim, que queriam manter a Torá viva dentro do nosso povo, nossos padres falaram, vamos afixar uma festa. 8 dias, cada dia, nós vamos acender uma vela em lembrança a esse milagre, aos milagres que aconteceram na época, tanto o fato deles terem vencido, como principalmente o fato de serem poucos contra muitos, fracos contra fortes, e podemos imaginar que os gregos tinham armamentos pesados, os macabim eram schleppers, o que eles já tinham? Lutaram com a própria mão. Os próprios gregos, por exemplo, um dos exemplos de coisas pesadas que eles tinham, duplo sentido, eles tinham elefantes, que eram o tanque de guerra da época. Eles tinham elefantes para lutar contra um monte de pessoas lá embaixo. Essa é a festa de Hanukkah. E a Gemara fala que a mitzvah inicial seria acender apenas uma vela. Todos os dias acende uma vela em lembrança a esse milagre. Mas a Gemara fala, se você quer embelezar essa mitzvah, você vai cada dia acrescentar uma vela. E é, de fato, a forma que todos nós assumimos fazer, de uma forma geral, acender cada noite uma vela a mais. Começa com 1, termina com 8. Essas velas podem ser acesas com vela, pode ser com óleo. Se a pessoa puder, é mais bonito fazer com óleo, uma vez que o óleo, principalmente o azeite, vai lembrar o milagre do Beit HaMikdash em si, que era com azeite. Mas também não tem problema nenhum de acender uma vela para essa finalidade. Entre os Ashkenazim, cada membro da casa acende a sua hanukiá. Então, tanto o pai, como os filhos, tanto faz a idade dos filhos, a partir da idade que já se começa a educar os filhos a cumprir mitzvot, 3, 4 anos, quanto eles já têm idade para poder acender uma vela, não precisa ser sozinho, o pai vai ajudar, obviamente. A partir daquela idade, ele já começa a acender. Entre os Sfaradim, só o dono da casa acende e mais ninguém acende hanukiá dentro de casa. No caso dos Ashkenazim, que acendem várias hanukiot, deve-se tomar cuidado para que elas estejam separadas uma das outras, pra, olhando para onde, tá, onde as velas estão acesas, a pessoa possa distinguir que dia é hoje. Tem lá 5 velas e não tem. Hoje nós estamos no primeiro dia, mas tem 5 moradores na casa. Então, distanciar um pouco para dar para perceber é que é uma sanuciada e a outra sanuciada e assim por diante. Essas velas que nós acendemos são em lembrança ao milagre e, portanto, não são velas de iluminação. Então, hoje em dia, se tem de qualquer jeito iluminação, não vai precisar usá-la, mas de repente falta luz, vamos supor. Não pode usar essas velas, tem que acender uma outra vela para você poder ler perto das velas de Hanukkah. Nós acendemos fora as velas que já estão lá para misturar, nós costumamos acender de qualquer jeito uma vela a mais, que é chamada chamar. Ela é a primeira que nós acendemos e usamos ela para acender as outras. E depois colocamos ela ao lado. Então, normalmente, falando que eu já tenho alguma posição para colocar o chamar, que é sempre uma posição fora, para dar para perceber que é uma coisa separada, não tem nada a ver com as velas do dia. Então aqui entra um detalhe importante. Em primeiro lugar, a hanukiá precisa ser reta. Tem umas hanukiós souvenirs, que são redondinhas assim, parece um S visto de cima, ou parece um arco visto de cima, não pode usar uma hanukiá dessas para a mitzvah. Para a mitzvah tem que usar uma linha reta. Segundo detalhe, entre um fogo e o outro, entre uma vela e a outra, precisa ter um dedão, 2 centímetros mais ou menos. Porque senão fica muito junto, não dá para perceber que tem vários fogos ali. Também precisa acender uma vela simples, um único pavio, não uma vela trançada em óleo de lá, por exemplo. Ah, está bonitinho. Não é para usar, tem que ser um fogo único, simples. Também no caso da pessoa acender com óleo, ele precisa acender cada pavio em um copo separado. Ou se for, eventualmente, no mesmo copo, tem que ter alguma separação entre um pavio e outro para também distinguir que são coisas separadas. Normalmente se usa copinhos separados para não ter problema. O lugar que a pessoa vai acender a hanukiá. Existem 2 costumes, 2 lugares possíveis para se acender as velas de hanukiá. O primeiro lugar é acender na porta de saída de casa. Na verdade, lá no início, quando nós estamos falando dessa do nosso sábio, eles acendiam na rua mesmo. Porta, do lado de fora da porta da rua, que ali do lado eles acendiam. Na verdade, hoje em dia, em lugares mais civilizados do Israel, por exemplo, se acende assim de fato na rua. Porque o conceito da mitzvah de Hanukkah tem um conceito especial para ela de Pirkum Emissa. Falhar o milagre. Então não é para acender dentro de casa, não é para fazer a mitzvah escondido, para fazer para todo mundo ver. Você vai na porta de casa, sai lá fora todo mundo, em Israel inclusive é frio, e eles acendem a vela lá fora na rua para todo mundo ver que tem velas de Hanukkah naquela casa. Mas, isso vai depender se as velas vão ficar lá até de manhã, e a Hanukkah não vai sumir até de manhã. Então, infelizmente não dá para cumprir a mitzvah dessa forma. A pessoa vai cumprir colocando a hanukiá do lado de dentro de casa, na porta de casa. Ou a pessoa pode colocar também na janela. A janela que dá para a rua, acende lá. Assim também dá para ver todo mundo na rua, ver as velinhas acesas, bonitinhas, na janela da casa. Essas velas têm uma altura mínima, uma altura máxima e uma altura preferencial para ficar. A altura mínima que devem estar as velas, é 3 passinhos, 3 punhos, isso quer dizer 24 centímetros do chão. Então não colocar para anunciar no chão, é muito baixo. Colocar pelo menos a 24 centímetros do chão. A altura máxima pode acender é 9 metros e 60. Por quê? Se você acende muito alto, quem passa na rua já não vê mais. Então, todo o conceito de espalhar a mirada já era. E qual a altura preferencial para acender entre os 24 centímetros que nós falamos e 80 centímetros de altura aproximadamente? Que é entre 3 punhos e 10 punhos, essa altura melhor que a altura que todo mundo bate o olho quando está passeando. Aí vão perguntar o que faz no caso, hoje em dia, muitas pessoas moram em apartamento. Em apartamento tem duas saídas. Primeira coisa é acender na porta de casa. Ou a pessoa pode acender também eventualmente na janela, com uma condição. O problema que nós temos aqui é que a pessoa vai acender na janela e ninguém vê. Por quê? Porque é muito alto. Mas eu tenho um monte de prédios vizinhos. E todos os moradores, digamos, de 2 andares para cima, 2 andares para baixo e o mesmo andar, todo mundo enxerga, porque está dentro dos 9 metros e 60 que nós falamos. Então, a pessoa pode, de fato, acender as velas de casa na janela, mas tem que ter prédios em volta. Se não tiver ninguém para ver em volta, então é melhor acender na porta da casa.